Estamos aqui de volta, querido ouvinte, com o programa Semente Boa Nova para a continuidade desta segunda meia hora no dia de hoje. Antes de retornarmos à entrevista que estamos fazendo hoje com o Dr. Emanuel, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo, sobre o tema alcoolismo, temos aqui uma pergunta que está chegando de um ouvinte que pede para não citar seu nome, evidentemente respeitaremos isso. Ela quer saber, doutor Emanuel, se o uso de tranquilizantes faz tão mal quanto o alcoolismo. A pergunta dela é o que causa essa dependência, né? Também do tranquilizante. E é também uma pergunta aqui para a mesa, que ela quer saber se existem causas de fundo espiritual quando uma pessoa adquire o vício da ingestão de tranquilizantes.
Os tranquilizantes constituem-se uma das principais causas de dependência química. Nós temos como primeira causa de dependência química o álcool. Então, alcoolismo 80-90%. Em segundo lugar, a cola de sapateiro, os inalantes do menor de rua. Em terceiro lugar, os calmantes, né? Representado pelos benzodiazepínicos, muitas vezes receitados indiscriminadamente e comprados nas farmácias indiscriminadamente, Diempax, Lorax, Valium e etc. Por aí. Vejam que eu falei que a terceira causa de dependência química: álcool em primeiro, segundo cola de sapateiro, terceiro os calmantes. Precisa ser bastante considerado o uso dessa senhora de usar a maneira dessa senhora usar calmantes, porque para quem tem pré-condições, predisposição para dependência química, o uso continuado de benzodiazepínico durante um ano a um ano e meio causa 20% de dependentes químicos de benzodiazepínico, de calmantes, 20%. É muito alta para aquele indivíduo, predisposto. A clínica da adicção ao benzodiazepínico é praticamente superponível ao álcool. Inclusive, o benzodiazepínico é muito usado por alcoólatra, porque tem um efeito muito semelhante ao álcool. As causas da adicção são praticamente as mesmas, né? Eu considero hoje que a dependência química é uma doença só. Varia a droga de escolha, mas é uma doença só, né? Dentro das síndromes compulsivas, talvez, né? Muito alcoólatra usa o calmante, principalmente pela manhã, na necessidade de trabalhar e não cheirar álcool, né? Não apresentar na sociedade hálito alcoólico. Ele faz uso de calmantes pela manhã para minorar o tremor. Então é muito comum a adicção cruzada, calmante e álcool. E um dos casos mais graves que eu tive na minha clínica particular foi uma senhora dependente de somálio. Ela teve síndrome de abstinência como alcoólatra, ela teve delírios, alucinações, e foi uma dificuldade para que ela ficasse sem o uso do calmante. Portanto, tem que ser considerado, sim, é uma dependência química importante.
Doutor Emanuel, quais são as principais consequências para a saúde física? Depois eu pediria aos companheiros Hélio, Turíbio e Almir aqui para nos falar das consequências no organismo espiritual, né? Quais são as principais consequências físicas, para a saúde física, melhor dizendo, que a dependência química, vamos se generalizar, não só o alcoolismo, traz?
Antes eu queria só fazer uma breve... eu não completei o que eu falei há minutos atrás, que o alcoolismo não tem cura. Ele não tem cura, porém é passível de recuperação. Infelizmente, a recuperação no nosso Brasil é 1%. A recuperação 1%.
É 1%. Quer dizer que reforçando este conceito que é importante para o nosso ouvinte, quer dizer que o dependente do alcoolismo, né, o alcoólatra, que existe na nossa sociedade numa incidência de 15%, apenas 1% é que está...
Em torno de 1%, por inúmeros fatores, se der tempo a gente até discute. Um dos fatores é a falta de diagnóstico precoce e a dificuldade em se chegar ao tratamento, né?
Isso só reforça
preconceito sobre o alcoolismo.
Isso reforça algumas coisas aqui para nós aqui que estamos desenvolvendo o programa hoje, né? Isto reforça, em primeiro lugar, o que o Dr. Emanuel está enfatizando agora, que o preconceito, o que faz com que as pessoas que sejam alcoólatras ou dependentes químicos, né? Primeiro, a negação da doença. Segundo, a dificuldade de que se tem de entender isto como uma doença, e leva-se muitas vezes para um juízo, né? Para uma análise moral, e as pessoas acabam se afastando ao invés de ajudar. Mas sobretudo para nós espíritas, né? Para você, companheiro espírita que está aí ouvindo o programa, para você, membro de uma família que tem aí um alcoólatra na sua família, é muito importante nós percebermos que a ajuda, no sentido de que o nosso querido amigo que se encontra nessa condição requer muito apoio íntimo, muito apoio moral, muita orientação especializada. Estamos aqui com um médico especializado. Depois nós vamos ouvir aqui como é que o Centro de Tratamento Pensamentos pode ajudar neste processo, para que este nosso amigo vença essa luta, porque é ele que precisa vencer essa luta. Essa é a mensagem que a gente passa quando a taxa é tão pequena, né, de aproveitamento. E Hélio, sob o ponto de vista espiritual, qual é a consequência que essa dependência química gera na alma, gera no corpo espiritual do indivíduo?
Eu gostaria que o doutor iria completar. Completa, doutor. Você ia completar alguma coisa? Ia completar? Né?
Ah, sim. O fato do alcoolismo não ter cura está relacionado a uma substância que aparece no corpo do alcoólatra. Existem dois. Aliás, eu costumo dizer que o álcool não é o grande vilão do alcoolismo. O grande vilão é o próprio alcoólatra que usa álcool. Para a maioria das pessoas, o álcool moderadamente faz até bem. Nós sabemos que o vinho, usado moderadamente, socialmente, tem influências benéficas sobre o colesterol. Nós sabemos disso. Mas para o alcoólatra, a não cura está relacionada a dois vilões, ao fígado e ao cérebro. Ou seja, o nosso cérebro produz uma substância chamada serotonina. Serotonina, todos sabem que a falta dela, vamos assim dizer, ou a falta do funcionamento dela, gera depressão, síndrome do pânico, uma série de doenças, a PMD, a psicose maníaco-depressiva, né? Uma série de doenças do lado psíquico. O alcoólatra tem a sua serotonina baixa, e o álcool aumenta a serotonina e as endorfinas de uma maneira geral, os neurotransmissores. Com isso, o alcoólatra, ao ingerir álcool, ele sente um bem-estar. Quando o álcool é eliminado do organismo, ele é eliminado pelo fígado. O fígado do não alcoólatra tem uma capacidade de eliminar esse álcool sem deixar resíduos. E o fígado do alcoólatra deixa um resíduo que é um bandido, é um grande vilão, chamado acetaldeído. Eu não vou entrar em detalhes químicos, porque nem daria tempo. Mas esse acetaldeído, com o passar do tempo, faz uma reação química com a serotonina, aquele neurotransmissor dos nossos bilhões e bilhões de neurônios. O hormônio, a substância do bem-estar, que no alcoólatra é baixa, né? Essa reação serotonina mais acetaldeído, que é um resíduo do álcool, um resíduo venenoso do álcool produzido pelo fígado, produz uma substância chamada tique. Lembrem de tique nervoso, tique. Tetraidroisoquinolina ou tetraidroisopapaverolina. Essa substância é a marca do alcoólatra. Ela fica lá quietinha. E o indivíduo, um belo dia, pela graça de Deus, para de beber. E daí 10 anos ele volta a beber, ela ativa o tique. Esse é o fato químico, vamos dizer assim, da não cura do alcoolismo. Existem experiências em animais do tique, né? Se injeta tique no cérebro de macacos e você transforma o macaco em alcoólatra. Isso é bem documentado em laboratório. ratos, cepas de rato alcoólicas que tomavam álcool, começaram a tomar álcool na canequinha, álcool misturado com água, e cepas de ratos que na mesma gaiola evitavam álcool e só tomavam água, né? Os ratos morreram de alcoolismo, né, em pouco tempo, porque a duração da vida média do rato é melhor do que do ser humano, e foi retirada do cérebro dos ratos alcoólatras o tique, injetado nas cepas não alcoólatras. E daí, algum tempo, os não alcoólatras estavam tomando álcool nas canequinhas. Então, isso é muito bem documentado, né? Essa substância tique é extremamente importante. É a marca química do alcoólatra.
Doutor Emanuel, aproveitando essa sua explicação muito precisa, muito fundamentada, cientificamente fundamentada, pela qual a gente agradece, ao mesmo tempo, nós queríamos pedir ao doutor Emanuel, na condição da sua área de psicanálise, né, que esperança que nós podemos dar para o dependente e para o codependente ainda?
Sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Não existe, nós nunca podemos jogar toalha, vamos dizer assim, né? O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes recebe casos desde alcoolismo mais leve até alcoolismos graves, alcoolismos com comprometimento físico importante. Nós temos internados no hospital hoje casos que, na visão de muita gente, pareciam irrecuperáveis e que seguramente estão se recuperando. Estão na fase em que vai depender deles, né? Eu gostaria de frisar que a manutenção da sobriedade no mundo hoje é muito bem feita pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos fazem a manutenção da sobriedade através de um programa de 12 passos que é altamente espiritualizado, não religioso, altamente espiritualizado. Os 12 passos, o autor dos 12 passos, o Bill, um corretor da Bolsa de Valores, que se encontrou com um médico em 35 e ambos alcoólatras, perdendo tudo, perceberam que, compartilhando as suas bebedeiras, os seus problemas, a compulsão alcoólica diminuía. Isso, em linhas muito gerais, foi a criação dos Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos em 35. E essa irmandade hoje é mundial. Nos países mais longínquos, nos países do leste europeu, na Rússia, na China, existe Alcoólicos Anônimos. Existem 5 milhões de pessoas se recuperando no mundo, né? E a manutenção da sobriedade é com qualidade de vida. E esses 12 passos foram considerados por mentores espirituais, pelo Papa, por gente realmente que, chegado na espiritualidade, na religião, como a arquitetura do homem do futuro. Eu não tenho dúvidas disso. Para quem conseguir vivenciar e ler os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que hoje são utilizados para os outros grupos de ajuda mútua, narcóticos, neuróticos, fumantes, comedores compulsivos, jogadores compulsivos, né, são baseados nos 12 passos. Quem tiver a oportunidade de estudar isso vai sentir.
Bastante profundas, bastante esclarecedoras que o doutor Emanuel está trazendo, que o Hélio pudesse também nos fazer referência sobre as consequências espirituais. No fundo, o que nós estamos buscando aqui são bons motivos para que o nosso querido ouvinte, que porventura encontra-se nessa situação do alcoolismo, tenha para ir à luta. Para ir à luta, porque pode vencer essa luta.
Pode vencer. É importante, né, Mário e amigos da mesa, que essa fundamentação é muito bom, para que o ouvinte perceba que isso não é um caso à toa, né? Não é no tapa, não é na briga, não é no empurrão, não é no xingo que você vai resolver o problema de um alcoólatra, porque existe realmente aí um precedente científico, né, muito grande, que caracteriza ela como doença. Mas como começa, né, Mário? Isso como é que começa, aí o Espiritismo explica bem. Se o ouvinte se aproximar do Espiritismo e procurar estudar, ele vai ver que ele explica muito bem como é que começa, porque isso tudo começa com um ato, cujo ato ele vira um hábito, e esse hábito se torna um vício. Então essa é uma sequência uma sequência de todos os nossos vícios. E esse vício, quando ele passa de uma encarnação para outra, ele se torna um defeito. Esse defeito, que é quando você marca demais o perispírito que o Turíbio aqui citou, que é o nosso corpo espiritual, nós temos dois corpos, nós temos o nosso corpo físico e temos o corpo espiritual. Quer dizer, é um chama de duplo, né? Quer dizer, a parte física é uma visão da parte espiritual. Quando você tem um comportamento inadequado, seja o compulsivo, seja no comer, no beber, no falar, né? São várias coisas, você marca esse o corpo físico e depois você acaba marcando o corpo espiritual também. Marca lá o corpo espiritual. Então aquilo gera essa marcação do corpo espiritual, gera uma que nós chamamos de um defeito psíquico, né? Que a pessoa leva para outra encarnação. Quando ele formará o novo corpo físico na outra encarnação, quer dizer, ele vai formar esse corpo físico com essas marcas que ele deixou pelo comportamento na vida que ele está vivendo hoje. Então, quem um alcoólatra, seguramente, ele, se ele tem o tique, se ele tem essa deficiência, herdou essa deficiência de vida dele já no corpo físico, é porque ele já marcou isso em vidas passadas.
Em si já é uma consequência, né?
Uma consequência de arte dele em vidas passadas. Então, uma pessoa que nesse, na presente encarnação, não tem essa possibilidade, como o doutor nos explicou aqui, ele não gera dependência nessa encarnação, mas se ele abusar dessa, ele vai acabar marcando o seu perispírito, e em futuras encarnações ele nascerá dependente, porque ele vai marcar, e aí então ele vai acabar.
Deixa eu até aproveitar o gancho do Hélio. Quando a pessoa, aqui foi falado que não tem cura, e é verdade, às vezes numa vida só não dá para curar. Quando a pessoa já tem várias encarnações no mesmo vício, e não é incomum isso, há necessidade também de várias encarnações, muitas vezes, para ela sarar, para voltar ao equilíbrio. Então, às vezes, numa encarnação só não dá. Daí é que há necessidade de muito, muito auxílio, muita força, a pessoa entender que o problema não está no corpo, que o problema está no espírito. Que todo vício é uma doença, e é uma doença da alma. Então, ela tem que mudar o seu padrão moral, mudar as suas atitudes. É aí que está a grande contribuição do Espiritismo, fazer ele entender que é um espírito imortal dentro de um corpo, e que necessita caminhar com mais firmeza e se vencer a cada passo. E não desanimar.
Não desanimar. Que se na presente encarnação ele está com um corpo que tem essa predisposição para o alcoolismo e para a dependência, é porque ele gerou isso em vidas passadas. E que depende, com a ajuda, obviamente, com a ajuda da medicina, de pessoas especializadas, depende que ele tenha uma qualidade de vida boa nessa encarnação. Né? E ele, mas mantendo, não esquecendo que ele é um dependente, né? Químico, e ele sim, aí ele psicamente ele vai corrigir. Se quanto mais tempo ele ficar abstinente, mais ele vai corrigir as células espirituais dele, e quando ele gerar um novo corpo físico no futuro, esse corpo já virá sem essa dependência.
Doutor Emanuel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E temos ainda alguns minutinhos que nós gostaríamos que o senhor, por gentileza, utilizasse para duas coisas. Primeiro, para responder a pergunta de um ouvinte que nos indaga quanto ao fato que existem pessoas que deixam de tomar remédios receitados por médicos por medo de se viciarem. Né? Então a pergunta é se isso é possível, né? E qual que é a origem desse medo? Quer dizer, por que pode, aqui uma pergunta à mesa, se esse medo tem origem espiritual, por exemplo, né? E segunda coisa, nós gostaríamos que o senhor, por gentileza, rapidamente pudesse fazer uma indicação aos nossos ouvintes dos trabalhos que o Centro de Tratamento Bezerra Menezes tem para poder ajudar os ouvintes que queiram buscar a ajuda ali, eventualmente telefones, pessoas que devem ser procuradas, né? Para que nós possamos concluir nosso programa, que está chegando ao final.
Quanto à pergunta da ouvinte, é importante sim questionar com o médico a sua receita, principalmente quando se trata de remédios psicoativos, sejam eles calmantes ou excitantes, mas é importante o questionamento, sim, porque eu já vi pessoalmente pessoas se adictarem a benzodiazepínicos por receitas médicas. Isso não é incomum. É importante esse questionamento. Quanto às causas espirituais, eu deixaria à mesa, se quisesse responder.
Seria então importante perguntar para o médico.
Sim, é importante questionar, sim. Ah, por quanto tempo eu vou tomar esse calmante, doutor? Por quê? Se isso tem capacidade de me causar dependência ou não. E quanto às causas espirituais, eu passaria.
Não, aliás, eu queria até complementar, essa nossa mesma ouvinte fala a respeito das doenças, né? Será que uma doença estaria predestinada para ela, etc.? Ah, não tomei remédio por intuição, será que está predestinada? Bom, nós sabemos que nós estamos aqui cumprindo alguns resgates, e esses resgates implicam em conviver com algumas anormalidades físicas. Isso não significa que nós devemos deixar de tomar remédio. Se nós deixamos de tomar por alguma razão no passado, foi porque alguma coisa nos intuiu ou nos condicionou a não tomar, foi o nosso livre-arbítrio. Agora nós temos que recuperar esse tempo e sair atrás da cura.
Até porque nós queremos, Deus quer a felicidade de todos, né? E todos têm que lutar por ela, né? Doutor Emanuel, a respeito dos trabalhos que o Centro de Tratamento pode oferecer ao nosso ouvinte.
O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, para mim, é uma entidade das mais completas do país em tratamento de alcoolismo. Estamos tratando de alcoolismo. É um centro que recebe doentes alcoólatras desde os menos graves até aqueles pacientes que para muitos estariam, né, como diz o outro, com o pé na cova, né? O alcoolismo é uma doença mortal, né? Ela, se não detida a tempo, ela leva à loucura ou à morte prematura. Mas o centro está equipado, tem uma equipe de dependência química muito bem preparada, tanto para as fases agudas da doença, como para a manutenção da sobriedade, como para a conscientização sobre a doença. Inclusive, existem programas familiares no centro. Eu considero o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes um dos mais completos do país no enfoque do alcoolismo.
Muito bem, programas familiares, nós temos programas empresariais, para que as empresas também possam fazer.
Exatamente.
Muito bem, nós agradecemos ao Dr. Emanuel Ferraz Vespucci pela sua presença. Lembrando ao querido ouvinte que o Dr. Emanuel é autor do livro Alcoolismo, o Livro das Respostas. Nós agradecemos a sua participação, Dr. Emanuel. Nós estamos aqui muito agradecidos pela sua presença entre nós no dia de hoje. Nós agradecemos a você, querido ouvinte, pela sua participação conosco no programa de hoje. Uma boa semana para você, ouvinte, e obrigado, Dr. Emanuel.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.